Meus irmãos, vocês vejam como a gente tem que acreditar na soberania de Deus e nela descansar, embora não entendamos muito do que acontece conosco. Então, por conta das chuvas aqui na região metropolitana do Rio e o péssimo serviço oferecido pela Enel, eu estou tomando a decisão de gravar os cultos da noite, porque, em geral, temporal vem no final da tarde e cai energia na região lá, eu moro em Matapaca, fronteira com São Gonçalo, Pendotiba. Então, sempre é um galho de árvore, alguma coisa que acontece que você não tem mais luz. Então, o que eu fiz hoje? Acordei cedo e gravei a pregação da noite sobre a parábola do fariseu e do publicano. E já pensando também no compromisso que eu teria com a família e tal, na parte da tarde, gravei. Quando fui pegar o vídeo, eu lido com isso diariamente, uma produção assim, diária de vídeo. Vocês acreditam que com 12 minutos de mensagem, parou a gravação. E eu fiquei falando para o nada. E super comovido com o que eu estava pregando. Agora, vai entender uma coisa como essa. Né? Então, por que eu estou falando isso? Porque tem uma série de absurdos como esse que acontecem na nossa vida, não é só com você. Queria te dizer isso, não é só com você. E muitas vezes a melhor coisa é, não sei, não vou entender, não quero entender, não sei se é possível entender, sabe, na misericórdia de Deus eu descanso. É como diz o Martin Lloyd-Jones, né? Que a inescrutabilidade, ou palavra difícil, né? Inescrutabilidade de Deus é a maior causa de tropeço na vida cristã. O que é a inescrutabilidade de Deus? É o fato de que os caminhos dele são incompreensíveis. Você não entende por que de algumas coisas acontecem. Como essa. Eu devo ter pregado 40 minutos. Fiquei quase meia hora falando para o vazio. Vazio. É incrível isso, né? Talvez eu estivesse precisando ouvir o que eu preguei, né? É o que eu estou achando. Precisava ouvir antes de todo mundo. E agora que eu vou ter que sair daqui correndo para gravar, para poder encaixar tudo na agenda, eu espero que a mensagem fique melhor, então, né? Já que eu já preguei de manhã, né? Espero que à tarde saia tudo de uma forma mais concisa e exata. Hoje é também um dia muito especial para mim, e eu vou dar aqui um testemunho pessoal, né? Que em razão da minha história de vida, da minha família e tal, e talvez até de características psicológicas, sempre foi uma luta para mim terminar as metas. Se estabelece uma meta, um objetivo e cumprir. Porque eu sou assim, sou muito otimista. Eu olho, fico tão certo que as coisas vão acontecer, que eu mantenho os meus olhos fixos na reta de chegada, mas me esqueço do planejamento daquelas etapas que precisam ser vencidas, muitas das quais super enfadonhas para você alcançar os seus objetivos. Né? Então, muitas vezes, realizo as coisas, mas deixando de realizar não poucas daquelas que eu pensei em realizar. E até mesmo, aí que está o lado pior de tudo, que eu prometi realizar. Mas hoje é um dia especial para mim, porque eu prometi. É uma conquista pequena, mas eu quero dar esse testemunho para a glória do Senhor. Que eu assumi o compromisso de fazer uma exposição de todos os milagres de Jesus registrados nos quatro evangelhos. E hoje eu termino, eu consegui. Então, quero dizer que tem esperança para você também. Então, que sempre então pensou em fazer coisas. E dizem que isso é característica e tem déficit de atenção. Você estabelece um monte de meta e tal, e não cumpre muitas delas. Né? E como eu estou mais consciente das minhas limitações psicológicas do que jamais estive na minha vida, e quando criança é uma pena que ninguém me ensinou, ninguém me mostrou o caminho, ninguém me falou, e está aqui, não estou de vitimismo não, porque se eu tivesse me conhecido melhor, mas foi tanta gente dizendo, olha, eu acho que você tem déficit de atenção, tem alguma... Eu não sei se é, porque também é o seguinte, acontece comigo o seguinte, eu estou conversando com você, aí você me fala uma coisa que eu acho que é muito importante, eu fico pensando naquilo e me esqueço o que você está falando. Acontece isso com você, acontece comigo, eu fico, meu Deus, olha o que ele falou, que coisa importante, mas isso, aí eu começo a pensar nos desdobramentos do pensamento, e pronto, e perco de vista, e a pessoa percebe que meu olhar está distante. Conto com a misericórdia de vocês também, com relação a isso. Né? Então é isso. Terminamos hoje a série sobre os milagres de Cristo. Que coisa maravilhosa. Milagre, então, aconteceu. Né? E peço que a igreja ore, porque eu não sei que caminho tomar a partir do domingo que vem. Né? Então, domingo que vem, a gente vai ter um novo rumo nas minhas pregações. Foram 2 anos de exposição. Eu acho que em 2 anos eu só não preguei um domingo. E acredito que faz assim uns 5, 6 anos... que eu não tiro férias, assim, de domingo. Eu estou há 5, 6 anos, eu não sei, nos últimos 5, 6 anos, eu fiquei 1 mês sem pregar, não aconteceu isso. Sabe? Mas que também é um prazer, né? Eu amo muito esse ministério, não consigo me ver afastado disso. Então, vamos lá para João, capítulo 21, versículo 1. João, capítulo 21, verso 1. Eu quero registrar aqui a presença do irmão Jonathan. O Jonathan, vocês não têm ideia, né? O Jonathan, ele é doutor em teologia, ele veio dos Estados Unidos, está morando agora aqui no Brasil. O pai dele foi o mentor do R.C. Sproul, o mentor do grande teólogo americano R.C. Sproul. O R.C. Sproul tem uma declaração dizendo o seguinte: se eu tivesse 100 anos de vida, eu não conseguiria alcançar o volume de conhecimento do Dr. John Gerstner, que escreveu a sua magnum opus, que é a teologia bíblica e racional de Jonathan Edwards. Eu li esse livro no início do século XXI, lá por 2001, quando eu terminei, são 3 grossos volumes, quando eu terminei o terceiro volume, eu caí de joelhos e beijei o livro, dizendo, eu não li nada mais importante na minha vida do que esses 3 volumes, porque ele pegou toda a obra do Jonathan Edwards, que é um negócio que vai daqui, talvez até o final. A Universidade Yale está publicando tudo. Eu acho que já publicou tudo. Eu tenho todos os volumes. É um negócio que não termina. Ele pegou tudo aquilo e sistematizou, dividiu por temas e apresentou 3 volumes grossos do The Rational Biblical Theology of Jonathan Edwards. Um clássico. Sabe? Eu acho que não vai ser traduzido tão cedo para a língua portuguesa. Mas quem teve acesso à obra sabe do que é aquilo. Então, obrigado, Jonathan, uma honra tê-lo aqui entre nós, você é uma pessoa muito querida. Vamos lá? Apocalipse, João, meu Deus, por que esse ato falho? Meu Deus, por que esse ato falho? Será porque eu estou indo para Israel, estou achando que é o fim do mundo? Minha última pregação. Então, vamos lá, João, capítulo 21, verso 21. Não, pior quando o ato falha é assim. Então, no encerramento desse culto, mas o culto está começando. Outro dia eu me lembro que eu troquei a palavra. Foi um amigo meu, não sei quem foi. Olha o ato falho terrível. Ele trocou a palavra seminário por cemitério. E eu acho que foi em inglês. Seminary, cemetery. Ele falou cemitério em vez de falar sobre seminário. Se entregou, né? Quer dizer, o conceito que ele tem de seminário. Vamos lá, então, João 21. Verso 1. Passagem facílima de nós entendermos. É uma narrativa simplérrima, mas de uma forma assim, belíssima. Nos fala um bocado sobre a relação de Deus com o seu povo, de Cristo com a sua igreja. João, capítulo 21, verso 1. Que Deus nos abençoe a partir de agora, trazendo luz sobre sua palavra. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Então, nós estamos aqui perante um fato histórico. Jesus se manifestou aos seus discípulos depois de ressurreto no mar de Tiberíades, que é o mesmo que mar da Galileia. A pergunta que fica é a seguinte: podemos nós aguardar esse tipo de manifestação nos dias de hoje? De Cristo se manifestar nas nossas vidas, tal como se manifestou na vida de seus discípulos. O grande Martin Lloyd-Jones dizia o seguinte, que não foram poucos os cristãos calvinistas que no passado pegaram a promessa de Cristo, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que me ama será amado do meu Pai, eu também o amarei e manifestarei a ele. Muitos oraram com base nessa promessa de Cristo. Eu me manifestarei. ou seja, oravam esperando essa manifestação de Cristo. Veja, que ainda que não fosse visível, fosse tão real a ponto dos cristãos, daquele que passou pela experiência, está certo de que Cristo, ou se tornar certo, deixa eu construir a frase direitinho, está certo de que Cristo se manifestou a ele. E o que é dito pelos grandes luminares do catolicismo e do protestantismo nesses 2000 anos de história, é que essas manifestações não precisam ser visíveis para você estar certo de que Jesus está presente. A pessoa é tomada de uma convicção de que ninguém é capaz de sacar do seu coração a certeza de que Cristo está presente. Então, os grandes momentos de avivamento têm como característica essa manifestação do Cristo real. E a realidade é tamanha que você pode testemunhar no culto situações que costumeiramente não ocorrem. Como, por exemplo, as pessoas caírem literalmente de joelhos. Tem gente que perde os sentidos diante de tamanha manifestação. O Jonathan Edwards, portanto, ele diz o seguinte, num livro que ele escreveu sobre o fenômeno do avivamento. Ele diz o seguinte, essas manifestações, porque nada é novo, e no século XVIII aconteceu no avivamento que ocorreu no norte dos Estados Unidos, esses fenômenos que nós encontramos hoje, das pessoas caírem, de pessoas perderem os sentidos, desmaiarem, ficarem deitadas no chão. E Jonathan Edwards diz o seguinte, ele como grande observador, talvez a maior mente da história do cristianismo, abaixo do apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, essas manifestações, a pessoa ficar em pé na cadeira, levantar os braços, sair andando, rodopiando, isso não é sinal de que o avivamento chegou, nem também é sinal de que o avivamento não veio. Porque essas manifestações, elas podem estar presentes num contexto de completa ausência do fruto do Espírito Santo, e serem, portanto, espúrias. Agora, ele lança, interessante, que ele como um calvinista, um teólogo daqueles profundamente arraigados na teologia reformada e que abominava emocionalismo, sentimentalismo, era uma pessoa profundamente racional, até dizem que era isso que nas pregações de Jonathan Edwards levava as pessoas a literalmente caírem no chão e chorarem copiosamente, porque era uma mistura de profunda exegese bíblica associada a um raciocínio lógico indisputável. Quem ouvia as mensagens, e essa impressão que você tem lendo os sermões, chegava à seguinte conclusão, que ele criava um senso de inevitabilidade, porque a conclusão da pregação era tão acachapante, o negócio era tão lógico, tão bíblico, que você dizia, eu não tenho alternativa na minha vida, se não viver o que esse homem está falando, porque é muito lógico. É como aquele famoso sermão da preciosidade do tempo, que é um negócio espetacular. Ele pega aquele texto lá do apóstolo Paulo dizendo, remindo o tempo porque os dias são maus. Aí, o sermão é baseado no conceito de remir o tempo. Aí ele diz assim, ponto número 1, o tempo é um bem precioso. Aí você já leva aquele abalo, porque ele explica porque o tempo é um bem precioso. Ele basicamente diz o seguinte, é um bem precioso porque a sua felicidade nessa vida e na vida vindoura depende do aproveitamento do tempo. Depois ele diz assim, o tempo é um bem escasso, nós o temos em pouca quantidade. Aí ele vai descrevendo, por que o tempo é um bem escasso? Aí, quando ele vai para o terceiro ponto, você já está de joelhos, pensando assim, como que eu posso gastar tanto tempo com a internet? Ele diz assim, o tempo é um bem precioso, é um bem escasso e um bem incerto. Você o tem em pouca quantidade e ninguém sabe o quanto de tempo ainda tem para viver. Portanto, aproveite o tempo, que é algo dado por Deus a você. Cara, você termina o sermão dessa maneira. Então, voltando ao que ele falou sobre avivamento, vou conseguir retomar o fio da meada, né? Por onde eu estava caminhando, né? Me salvei do chamado anacoluto. Então, ele dizia o seguinte, mas essas manifestações, tudo derivou da manifestação de Cristo aos discípulos do Mar da Galiléia. E o que eu estou querendo dizer para vocês é que essas manifestações da presença sentida de Cristo, da sua presença real no culto, ou na sua devoção privada, você em casa, orando, na beira da praia, caminhando, sabe, num campo qualquer, ou trancado no seu quarto, que essas manifestações do Cristo real acontecem. Não estou falando de você pegar Cristo, estou falando do Cristo real se manifestar. Então ele diz o seguinte, que ele observou, contudo, manifestações autênticas do Espírito, num contexto de muita evidência da manifestação do Espírito, com pessoas vivendo real cristianismo e, contudo, se comportando dessa maneira, que muitos consideram bizarra. Cair no chão e tal, levantar as mãos, sair andando, sair correndo, esse tipo de coisa. Aí, sabe que é a explicação que ele dá? Ele diz o seguinte, a natureza da experiência é autêntica, é do Espírito, mas a administração é infantil. Aí ele diz o seguinte, e ele falando da experiência de primeira mão, porque ele viu o primeiro grande despertamento que houve nos Estados Unidos, que foi entre os calvinistas, foi entre os congregacionais e os presbiterianos. O primeiro grande despertamento. O segundo foi entre os batistas e os metodistas. O primeiro, o estopim, foi a igreja dele e a passagem de George Whitefield pela igreja de congregacional de Northampton. Então ele viveu tudo aquilo e ele viu pessoas realmente transformadas e que foram vistas com esse comportamento infantil nos cultos. E aí ele diz o seguinte, olha, as pessoas tremem, as pessoas perdem os sentidos e choram e levantam as mãos, porque nos avivamentos, a realidade do mundo espiritual é tamanha que o corpo humano não dá conta da percepção da verdade. Por isso ele disse o seguinte, não julgue, nunca julgue. A coisa pode ser até cômica, mas você não tem que ficar olhando para a bizarrice. Tem que olhar para o fruto. Se o fruto do Espírito, amor pela palavra, um compromisso real com Cristo, com a sua verdade, amor por Jesus, dependência da sua graça, esses frutos básicos, se tudo isso estiver presente, não julgue, porque você pode estar julgando um verdadeiro avivamento, você está tal do jogar o bebê com água suja, tudo embora. Agora, o fato das pessoas estarem todas louvando, cantando em alta voz, não significa nada, que tudo isso pode ser mera expressão emocional, né? Sem nenhuma apreensão da verdade espiritual. Então vamos prosseguir. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos de Jesus. Não estavam todos presentes. Simão Pedro disse aos outros, eu vou pescar. Então ele chama, quer dizer, ele anuncia para os seus amigos que estava se dirigindo para o mar da Galileia para pescar. Exerceu o seu ofício, sua profissão. Eu vou pescar. Os outros responderam, nós também vamos com você. E tudo isso da forma mais natural possível. Nenhuma revelação, nenhum anjo. Era diálogo entre seres humanos normais. Nós também vamos com você. Foram. É impressionante isso, esse desencadeamento. Você, quer dizer, está mantendo uma conversação, isso é impressionante mesmo na Bíblia, na vida. Você está mantendo uma conversação natural com uma pessoa sem, assim, grandes propósitos por trás do que está sendo dito, e a mão soberana de Deus conduzindo a conversa, a ponto de, conforme a gente vê nessa passagem, a partir de um simples anúncio, estou indo pescar, Deus, de modo soberano, sutil, oculto, secreto, conduzindo aquele bate-papo para se revelar aos seus discípulos. É algo impressionante mesmo isso. Como que situações assim do dia a dia, mas assim, aquilo que você não esperava que fosse ter alguma consequência objetiva para a sua vida, alguma mais profunda, mais ampla, mas de repente, a partir daquilo, algo de extraordinário acontece que muda o curso da sua vida. É um negócio impressionante. Eu estava, por exemplo, numa igreja batista em São Gonçalo, e interagindo com as pessoas. Era perguntas e respostas. Aí tem uma intervenção, tinha um rapaz do meu lado, jovem, devia ter uns 25 anos, que teve uma intervenção brilhante. Eu virei para ele e falei, cara, sua intervenção foi muito boa. Muito bom o que você acabou de dizer. Que era uma expressão de um pensamento que raramente você encontra entre os evangélicos. E ele revelou uma inteligência acima da média. Aí no final ele me procurou e disse, olha, eu moro aqui em São Gonçalo, eu tenho um estúdio e tal, gravação, e eu gravaria tudo, faria toda a edição, tudo para você de graça, de tanto que eu gosto de você e tal, assim, o diálogo foi nessa direção. Pois bem, foi o que eles fizeram. Eu passei aí para São Gonçalo, para um bairro ali perto da Praça Zé Garoto, não me lembro o nome, oh, meu Deus, me esqueci o nome, fui tantas vezes para lá, e ali nós alcançamos milhares de pessoas a partir desse bate-papo, numa igreja, num domingo, no Perguntas e Respostas, em que eu reconheci a participação de um garoto muito inteligente, muito talentoso. Então, acabou que nós fomos parar em Nova York. Porque eu tinha milhas, eles tinham eles iam fazer uma gravação lá, iam fazer um trabalho profissional, pago, e falaram, Antônio, se você arrumar passagem, a gente faz um especial para você em Nova York, de graça, tudo pago. E não é que eu fui, com as milhas e tal, e pronto. E saiu um documentário que está até hoje, aí assim, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de imagem, de enquadramento, de som, impecável. Conteúdo você que julgue, mas está lá. Você vai lá no meu Instagram, está o link para esse documentário, mas impecável. Fomos nos mais diferentes pontos de Nova York, eu fiz uma exposição das bem-aventuranças. Se você for no meu Instagram, lá naquelas bolinhas que ficam em cima ali, você clica ali, que você vai ter acesso a esse material. E tudo isso a partir de um bate-papo, após uma pregação minha, na Igreja Batista, da Primeira Igreja Batista de São Gonçalo. E pronto, ali naquela conversa surgiu toda essa amizade. Depois eu fiz o casamento dele, fiz o casamento do irmão dele, e nos tornamos grandes amigos. Olha, gente, por isso que nós temos que viver assim, né? É no espírito da rádio relógio. Né? Cada minuto que passa é um milagre que nunca mais se repete. Vocês estão lembrados disso? Quem tem mais de 50 aí está lembrado. Antigamente a gente só acertava o relógio pela rádio relógio. E era assim, a cada minuto eles davam o horário certo. E entre um minuto e outro era o você sabia, né? Tinha aquele você sabia, falava alguma coisa que ninguém sabia. Era um negócio interessante. E o locutor é meu amigo, é o pastor presbiteriano Marcos Batista, está vivo. Às vezes eu ligo para ele e falo, pô, fala para mim de novo, fala para mim alguma coisa daquele tempo. E ele fala direitinho, parece que eu sintonizei na rádio relógio. Pastor Marcos Batista, uma figura. E aí, então, tinha essa fala também. Cada minuto que passa é um milagre que nunca mais se repete. E é isso, gente. As coisas podem mudar na nossa vida assim, no encontro. Vamos pescar. Quando que o apóstolo Pedro poderia imaginar que a partir daquela decisão de pescar, ele e os seus amigos teriam um encontro com Cristo. Estava reservado por Deus para a vida dos seus grandes amigos. Então, vou pescar. Os outros responderam, nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Naquela noite não pegaram nada. Eu fico a pensar o seguinte, como que pode ser ensinado para a igreja que se você trabalhar duro, se você fizer as coisas com excelência e tal, se você se esforçar, você obterá sucesso nos seus empreendimentos. Você não tem essa garantia. E lá estava o apóstolo Pedro exercendo o seu ofício, ele era pescador profissional, e na melhor hora para pescaria. Eles estavam à noite, o motivo deles estarem pescando à noite, que era o melhor horário para se pescar no Mar da Galileia. E não pegaram nada. Por quê? Vou dar aqui uma resposta bem calvinista. Porque Deus não havia decretado. Porque não tinha jeito. Você poderia botar o coach que fosse na sua vida. Você não ia ter sucesso. Porque Deus decretou. Vocês não vão pegar nada essa noite, que eu tenho uma coisa muito melhor para a vida de vocês. Né? Graças a Deus pelo nosso histórico de orações não respondidas. Amém, igreja? Amém, né? Amém, porque se todas as orações que fizemos tivessem sido respondidas, estávamos perdidos. Basta você parar para pensar naquela pessoa por quem você orou para que um dia casasse com ela. Graças a Deus por aquelas portas que foram fechadas. Amém, irmãos? Certamente você está dizendo amém aí, tanto quanto eu. Então vamos lá, vamos prosseguir. Foram entrar no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Meu Deus, quanta bênção é antecedida por esses fracassos. Todo o preparo envolve você passar por uma grande frustração. Verso 4. Ao romper o dia, Jesus estava na praia. Meu Deus, que cena linda. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Isso aqui também é material digno de ser explorado por nós, mas se eu for entrar por esse caminho aqui, eu não termino a pregação. A presença ignorada de Cristo. Pare para pensar nesse tema. Jesus presente na sua vida, realmente presente, você não se dá conta disso. Eles não reconheceram Jesus ali na praia. Então estava Jesus na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Então Jesus os chamando, quer dizer, pavimentando o caminho para o que ele tencionava fazer. E usando desse elemento, sabe, da fome, da pesca, todos ali naquele lago. E Jesus estimula a conversa fazendo essa pergunta: será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse, quer dizer, não pescaram nada, não tinham nada para comer. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Pode ser que eles tenham raciocinado da seguinte forma: ele viu o que nós não vimos. Pode ser que eles tenham raciocinado, está alguém aí que também entende do funcionamento do Mar da Galileia, entende de pesca e tal, e o que custa nós jogarmos as redes e atendendo, portanto, a direção que essa pessoa que nós não conhecemos nos deu. Vamos jogar a rede. Então, joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. É interessante que essa não é a primeira vez que os discípulos passam por essa experiência, mas por algum motivo eles não conseguiram identificar a repetição de uma história de amor. Porque no passado da relação deles com Cristo, Jesus havia falado algo análogo. E o que resultou na chamada pesca maravilhosa, que levou o apóstolo Pedro a cair de joelhos diante de Cristo e dizer: Senhor, arreda de mim, porque afasta-te de mim, porque eu sou pecador. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Impressionante observar aqui que, pelo fato da sugestão ter sido dada por Cristo, por eles terem se submetido à palavra de Cristo, embora não soubesse que era Cristo, fez com que eles obtivessem aquilo que tanto desejavam. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Eu penso que isso aqui projeta muita luz sobre o tema da graça comum, desse Cristo que direciona as pessoas sem que elas tenham o entendimento que Cristo as está dirigindo os passos. Então, esse sussurro do Espírito Santo, que os calvinistas chamam de graça comum. Porque uma coisa intrigou muitos calvinistas. Eles levantaram a seguinte questão: uma vez, olha, a Bíblia ensina que os seres humanos estão caídos, mortos nos seus delitos e pecados. Como entender as seguintes coisas? Não cristãos que contribuem de modo maravilhoso para o avanço da ciência, para o aperfeiçoamento das instituições públicas, para o funcionamento da vida em sociedade. Eles ficaram intrigados com isso. A Bíblia ensina a depravação total, que os seres humanos estão totalmente mortos, seus delitos e pecados, ninguém consegue se voltar para Deus sem o concurso da graça. Agora, como explicar não cristãos com tamanha produção intelectual e que nos tem ajudado a viver melhor em sociedade do que aquilo que a própria igreja tem produzido? E como explicar famílias não cristãs que vivem em alto nível de harmonia? De países não cristãos que resolveram alguns problemas que nós não resolvemos ainda. Por exemplo, São Gonçalo, onde os nossos queridos amigos moram, terra onde nasceu meu querido filho Pedro, onde meu sogro exerceu sua profissão de médico. É uma igreja em cada esquina. Agora, compare a violência de São Gonçalo com a violência do Japão. A impressão que você dá é que o Japão é que tem uma igreja em cada esquina. Não tem nem violência no Japão. Então, eles falaram, como explicar uma coisa como essa? Eles entenderam o seguinte, só tem uma explicação. Essa influência do Espírito Santo que os seres humanos não têm consciência dela. E que leva, portanto, os seres humanos a fazerem boa ciência. A conceberem modelos de sociedade que, de uma forma impressionante, se aproximam do ideal de Deus para a vida dos seres humanos e sociedade. Você vê, por exemplo, a tal da divisão tripartite de poder. Isso é uma coisa de gênio. A contribuição de Montesquieu para a organização da sociedade. Ele entendeu o seguinte, esses três poderes não podem, hipótese alguma, estar nas mãos de uma única pessoa. Ninguém pode exercer a atividade legislativa, executiva e judiciária. Você vai ter um desequilíbrio, você vai ter grandes injustiças praticadas. Por isso que nós, evangélicos, não podemos aceitar nenhuma proposta totalitária, nenhum golpe. Por quê? Porque nós não somos bobos, nós não confiamos nos seres humanos, nós sabemos que os seres humanos são caídos. E que a farda do general não o torna santo. Então, nós queremos democracia, nós queremos que essa divisão seja respeitada, mas eu não vim aqui para falar sobre isso, só para dizer o seguinte, que essa foi uma contribuição extraordinária, que não foi proveniente de um concílio. Não é que a igreja se reuniu e ofereceu isso como proposta. Simplesmente foi uma produção e muitos não cristãos, e até mesmo agnósticos e ateus, lutaram por esse tipo de sociedade. Os calvinistas disseram o seguinte, se é a graça comum. Portanto, não é da nossa tradição teológica nos fecharmos para a contribuição cultural, a contribuição artística, a contribuição científica dos não cristãos. Não é cristão você não ouvir uma música pelo simples fato dela ter sido composta por um não cristão. E nós poderíamos multiplicar os exemplos. Nós recebemos tudo com ações de graças. Porque sabemos que toda boa dádiva, todo dom perfeito, procede do Pai, procede de Deus. Então, isso é maravilhoso na nossa tradição. E aqui, portanto, eles estão se submetendo a uma direção de Cristo, sem saberem que era Cristo. E apesar de não saberem que era Cristo, se submeteram à palavra de Cristo, e olha só o que, que ocorreu. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Então, uma completa surpresa. Passaram a noite, no melhor momento do dia, para pescar, não pegaram nada. O dia amanheceu, eles ouvem a palavra de um estranho, raciocinaram o seguinte, vai que ele está certo, o que temos a perder? Jogaram a rede e deu no que deu. E o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro. Quem é o discípulo a quem Jesus amava? João. Não é que ele amasse mais a João do que os demais. Mas havia uma manifestação. Eles percebiam o seguinte, é evidente que ele tem um carinho por João. Da mesma forma que percebiam que ele tinha uma paixão por Lázaro. Morreu aquele a quem tu amas. E João era esse discípulo a quem ele amava. E ele disse a Pedro, é o Senhor. Coisa bonita isso na igreja, o discípulo a quem Jesus amava, que disse para o traidor, o discípulo a quem Jesus amava e o traidor, mas quem pregou em Pentecostes foi o traidor. A maravilha na igreja é quando nós somos capazes de celebrar a graça de Deus na vida uns dos outros, reproduzindo a vida da Trindade. Eu me lembro que o nosso querido Vanderlei passou pela nossa igreja lá na Barra uma vez e disse o seguinte, nós deveríamos funcionar como a Trindade funciona. Observe que o Filho glorifica o Pai glorifica o Filho, o Espírito glorifica o Filho e o Pai. Um dá glória para o outro. E nós deveríamos viver assim, de modo que a inveja não penetrasse na igreja. Eu celebro o dom do Espírito na sua vida, você celebra o dom do Espírito na minha vida. Aí perguntaram para Jonathan e Edwards, por que ele chorava tanto nas pregações de George Whitefield? Que era George Whitefield pregando no púlpito de Northampton, e o Jonathan Edwards aos prantos, sentado, ouvindo a pregação. Ele disse duas coisas. A primeira delas, o encanto com a unção do Espírito Santo na vida do seu companheiro de ministério. E segundo, de Deus ter escolhido a George Whitefield para servir de estopim do avivamento, e não de Jonathan Edwards, que tinha 10 vezes mais cérebro que George Whitefield. Mas Deus escolheu George Whitefield. As cenas eram lindas, porque era uma comunidade rural, as pessoas tomavam conhecimento que George Whitefield ia pregar numa igreja, e você via, a milhas de distância, a poeira das estradas, levantadas pelos cavalos e pelos cristãos americanos que iam a cavalo, carroça, correndo para chegar a tempo de ouvir a pregação de George Whitefield. Hoje, não temos mais isso. O que move é a música, é o espetáculo. Você põe gelo seco atrás do tablado e as pessoas se impressionam com isso. E alguns dizem, como que nós vamos levar esses jovens para a igreja? Vamos botar gelo seco. Muito gelo seco, muita fumaça, muito cantor pintado, tatuado, com brinco e tal, gritando. Eu, na minha vida isso não funcionou. Sabe? Minha vida era boa pregação. Eu com 20 anos, vindo da geração do rock, mas o que eu queria era boa pregação. Então, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa para poder trabalhar, poder pegar o peixe, poder... Né? Então, mexer com rede, com aquela coisa toda. Cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Há uma série de interpretações psicológicas desse acontecimento. Uma delas é a culpa. Sabe? Ele se lança ao mar, numa tentativa de compensar as 3 vezes que ele negou a Jesus. Isso aqui misturado com muito amor. Sabe? Com muito prazer, com muito desejo de estar com seu melhor amigo. Cingiu-se com sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Então Pedro se lança, 90 metros da margem. Eu já andei lá pelo Mar da Galileia e eu cometi um ato de profanação horrível nos anos 90. Até hoje eu não me perdoo de ter feito. Nos anos 90 eu fui lá no Mar da Galileia e alguém estava oferecendo aquele serviço da banana. Se lembra que tinha um bote que puxava uma banana? Até hoje eu não me perdoo de ter andado na banana no Mar da Galileia. Como se o Mar da Galileia não fosse designado para aquele tipo de diversão. É sagrado demais para você ter umas pessoas numa banana ali pulando e andando pelo Mar da Galileia. Mas eu andei por lá, pulei, mergulhei, aquela coisa toda. Então, 100 metros, Pedro nadava. Então, ele se joga, sai nadando, e os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90, quer dizer, 90 metros, quase 100 metros da margem. Ao saltarem em terra, aí o barco chega na beira do mar, é uma faixa estreita de areia. Às vezes, essa praia ela é toda de pedra, umas pedras pretas. Inclusive, eu surrupiei umas 5 de lá do Mar da Galileia. Não contem para ninguém. Sei que o pessoal que está me ouvindo aí dentro de casa, aí eu levei, já peguei. Eu tenho 5 pedras que eu surrupiei do Mar da Galileia. Então, outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, e aí eles saltam em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima. Meu Deus, que cena. Uma brasa e o peixe assado, né? Então, uma brasa com peixe por cima e também havia pão. É impressionante como a gente lendo a Bíblia dessa maneira, você vai vendo que isso é inspirado por Deus. Qual seria o interesse de uma pessoa que está para inventar a religião de contar uma história como essa? De uma forma tão simples, sabe? Coisa do cotidiano, né, de uma comunidade do primeiro século. Então saltaram em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. Que coisa impressionante. Olha, Calvino diz o seguinte: o não cristão come a comida e não sente o sabor. Antônio, não fale isso que vão cancelar você nas redes sociais. Se eu apresentar a justificativa de Calvino, vocês vão entender o ponto. Calvino diz o seguinte: eles comem o pão e não sentem o sabor porque eles não têm ninguém no universo para agradecer. O cristão tem. Uma coisa, portanto, é você comer desse peixe assado na brasa, tendo como uma experiência natural. Outra é você ver Jesus por trás do peixe na brasa. Olha, o que eu vou lhe dizer agora, de uma forma tão simples, baseado num texto igualmente simples, é coisa de mudar toda a trajetória da sua vida. Escuta o que eu vou lhe dizer. Dá vontade até de dizer, eis que vos digo, meu servo. É o seguinte, se você, a partir de hoje, conseguir identificar Jesus por trás desse peixe assado, sua vida vai mudar por completo. Você vai sentir excelso prazer nos prazeres da vida. E por trás de tudo, você vê Deus oferecendo a bênção a você para a sua felicidade, para a sua alegria, para o seu prazer, para o seu contentamento, para as suas ações de graças. O segredo, portanto, da vida está em você identificar a mão generosa de Deus por trás dessas bênçãos. E é nessa hora que nós celebramos o encontro que tivemos com Cristo. Porque, como descrever a alegria que nós cristãos experimentamos pelo simples fato de identificarmos o amor divino nas bênçãos recebidas? Gente, nessas horas eu digo o seguinte, eu não sei como o não cristão vive. É muito politicamente incorreto o que eu estou dizendo. Mas veja, uma coisa é eu chegar, agora eu fiquei sabendo que eu vou ser avô do André. O nome do meu primeiro neto vai ser André. É? Então, é o nome que entrou agora na minha vida, André. Então, agora vamos pensar, o André está para nascer, vamos pensar nos meus filhos. Pedro, Mateus, Alice, pense nos seus filhos. Você chega do trabalho, aí o filho parte na sua direção e se lança nos seus braços. Você pode interpretar aquilo como que é um acontecimento biológico, bioquímica pura, evolução das espécies. Vocês concordam comigo que esse é um nível de prazer completamente diferente de você, ao abraçar seu filho, dizer obrigado, meu pai, porque o Senhor é Deus que ouve orações, o Senhor é Deus que cobre nossas vidas com suas dádivas, o Senhor é Deus gracioso, o Senhor é Deus que nos proporciona esses momentos de êxtase. Olha, não é vida que se viva aquela que não tem, nos momentos de prazeres, ou de prazer, Cristo como vínculo. Então tudo é pessoalizado, você está entendendo o ponto? Você agora, quando vai andar no mato, como eu ando lá em Pendotiba, naquelas ruas tomadas de árvores, você pode ver um bilhete impresso em cada folha dizendo eu amo você. Essa é a diferença que o cristianismo faz nas nossas vidas. Em outras palavras, tudo vira sacramento. Tudo vira sinal da graça. Tudo vira teofania, manifestação de Deus, do seu amor. Então não há como você descrever esse êxtase. E quando você descobre o mistério, sabe, você não vai mais, se Deus lhe proporciona esses prazeres, você não vai mais para a Chapada dos Guimarães, você não vai mais para Lençóis Maranhenses, ou para Porto de Galinhas, ou se você tem um pouquinho mais de dinheiro, você não vai mais para, sei lá, alguma cidade europeia, você vai para ver o que Deus tem a lhe oferecer, você vai manter contato com esses prazeres desse Deus que ama ver você feliz. Esse Deus que diz, que levou Davi a dizer na sua palavra, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Leva-me para os pastos verdejantes e para as águas de descanso. Coisa maravilhosa. Então, ao saltar em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima. E também havia pão. Jesus lhes disse, trago alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Agora, eles já sabiam o que estava em curso. Não era mais um estranho. Não era mais a figura, talvez, de um pescador, de alguém que entendesse ali do assunto, que estava ali, conforme a gente costuma dizer no português popular, de bobeira na praia. Eles estavam diante do seu Salvador ressurreto. Trago alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. A cena é linda, gente. É uma narrativa, mas isso aqui pode ser aplicado à totalidade da nossa vida. Qual é o segredo da felicidade e contentamento cristão? É você pegar tudo que amealhou, tudo que conquistou e devolver para Cristo. E como disse C.S. Lewis, não é nada que ele peça com a mão esquerda que ele não devolva com a mão direita. Ele pediu os peixes. Deu os peixes para ele, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Eu já vi pregador fazer interpretação psicológica desse ato do apóstolo Pedro. Era uma compensação. Não sei. A Bíblia não diz nada. Mas não deixa de ser sugestivo de você pensar nesse ato de arrastar a rede para a terra. Uma compensação para a culpa. Ele pega aquele monte de peixe, rede pesada, foi uma baita de uma pescaria, ele arrasta os peixes para a areia da praia. Então é muito importante, gente, que nós não nos submetamos a esses mecanismos de compensação dos nossos erros. De você, então, inviabilizar a sua vida. Às vezes isso acontece no casamento. Um cônjuge perdoa o outro, mas mantém o que foi perdoado durante aquele tacão, durante anos a fio. Sempre jogando na cara o erro passado. Então, você perdoou ou não perdoou? Quer dizer, usa o que houve para manipular, isso é patético. Isso não é coisa de cristão. Então acontece também na nossa relação com Cristo. E você inviabiliza a sua vida por se dedicar a essas práticas compensatórias. Olhe para a parábola do filho pródigo. Nada me impressiona mais naquela parábola do que aquele menino, o irmão mais novo, na festa, participando do churrasco, gente, do novilho cevado que foi morto, com roupa nova, anel no dedo, sapato nos pés, e Jesus mostra a ele, simplesmente, sem ter passado pela senzala, não pagou nada, o irmão mais velho falando, e Jesus descreve o irmão mais novo surdo. Olha, eu me lembro que uma vez, preparando um sermão, eu falei, mas que cara de pau desse cara. Gastou todo o dinheiro que o pai, que herdou do pai com prostituta, e quando bateu a fome, ele resolveu voltar, e agora está na festa. E aí eu me lembro que nesse sermão, que me veio essa ideia, que eu pensei, esse cara é um cara de pau. Eu imaginei Jesus dizendo para a sua igreja, se vocês não tiverem essa cara de pau, não entrarão no reino dos céus. O que é o evangelho? É você participar da festa. Não ouvindo o irmão mais velho, não ouvindo o pastor, não ouve o padre, não ouve sua consciência, não ouve o inferno, não ouve Satanás, não ouve o juízo final, não ouve Moisés, você só ouve o pai. Ali dizer, este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É maravilhoso o cristianismo, gente. É maravilhoso. Então, vamos lá, estou terminando. Dia histórico, estou terminando a série sobre os milagres. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Por que isso foi escrito? Porque onde Deus guia, ele providencia. Alguém já disse que a obra de Deus, feita no tempo de Deus, do modo de Deus, jamais faltará com a provisão de Deus. Isso é verdade. E aqui está, a rede não se rompeu. E a rede não se rompe quando nós nos submetemos à palavra de Cristo. Quando ele decreta sua vontade para a sua e para a minha vida. Então, mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Eu fico pensando se isso aqui é uma interpretação livre minha. Se essa imagem da rede que não se rompeu, se isso não acompanhou os discípulos na obra missionária, quando eles saíram plantando igreja por toda a bacia do Mediterrâneo, se isso não serviu para eles, para lembrá-los do fato de que a rede não se romperia nunca, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, que Deus honraria o trabalho deles, e que essa fé seria espalhada pelo mundo inteiro. Jesus disse a eles, venham comer, como Jesus amava comer na companhia dos seus amigos. Esse é um dos prazeres maiores da vida, não deixe que nada o prive deles. Viu, rapaziada, vocês são tão novos, não há nada melhor na vida do que você comer e beber na presença de gente que ama. Sabe? Ou de você conversar sobre o reino de Cristo na companhia de pessoas que você, sabe, ama, e perante uma boa mesa, uma mesa bem feita, florida, bem arrumada, se botar uma velhinha, os franceses adoram isso. Sensacional, uma mesa bonita, um bom prato, e para aqueles cuja consciência permite, um vinhozinho. Oh, meu Deus, fala em mistério. Aí os segredos vêm à tona, as revelações do Espírito, são coisas maravilhosas que vão fluindo. Né? Então, olha, a gente tem que pensar no cristianismo assim, porque a gente tem a ideia de pensar, a gente costuma dizer o seguinte, olha que o caminho é estreito. Vocês já pensaram na possibilidade do inferno tornar o caminho mais estreito ainda? para você simplesmente ver o cristianismo como um suplício. E o cristianismo não é um suplício. Então aqui é o chamado para nós sentarmos à mesa e comermos com Jesus. Olha só, vamos, venham comer. Venham comer. Então vou perguntar aqui para vocês. Vocês acham que eu tenho base teológica para quando alguém me convida para ir lá na Gruta de Santo Antônio comer aquele bacalhau português lá no do lado da rodoviária, na Pondareia? Esses dias eu falei que fui comer lá, alguém falou, olha, mas esse camarada está, esse comunista, comendo em restaurante caro e tal. Eu falei, você não tem para onde ir, né? Você não escapa, você não tem para onde fugir, né? E só que tem pratos baratos lá. Então, você acha que a base teológica para você chegar, que seja em outro lugar, sem dizer, Jesus está preparando a comida, estou comendo a comida que Deus usou, né? Para cuja produção Deus usou lá, cozinheiro, para renovar minhas forças, como expressão do seu amor por mim. Eu me lembro de uma vez, eu estava em Lisboa, e tinha comido uma comidinha muito boa, aquelas assim de 10 euros, ali na praça de Belém, onde fica o monumento dos desbravadores, ou dos descobridores. Ali do lado daquela tendinha, lá daquela que vende o pastel de Belém. Mas a comida foi tão boa que eu fui lá dentro da cozinha agradecer às cozinheiras. Como que elas ficaram emocionadas? Eu falei, olha, eu quero lhes dizer que vocês acabaram de me proporcionar, para mim, para o meu filho, eu estava com o Mateus, um grande prazer. Muito obrigado. Que comida maravilhosa. E às vezes eu digo, Deus usou vocês. Isso é importante, dizer para o médico, dizer para o dentista, dizer para o garçom, sabe, de quanto que eles foram usados por Deus para abençoar a nossa vida. Nenhum dos discípulos ousava perguntar quem é você. Não havia espaço para o agnosticismo, porque sabiam que era o Senhor. A vida está dura para você? Sonhos não foram realizados? Você está endividado? Está com problema com banco? Perdeu o emprego? A pessoa que você amava desistiu do relacionamento? Agora, se você pode dizer que conhece o Senhor, eu quero lhe dizer que você é um bem-aventurado, apesar de todas as suas tribulações. Bênção da vida é você poder dizer, eu sei quem é o Senhor. Eles sabiam que era o Senhor. Não há nada mais maravilhoso na vida do que você identificar a presença de Cristo. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Lindo. Jesus pegou o pão. Meu Deus do céu, isso aqui é muita teologia, é muita verdade embutida, porque isso nos remete para o Gênesis. No Gênesis, nós vemos Deus criando os céus e a terra. Não é verdade? Aqui nós vemos Deus pegando da criação e fazendo comida para os seus discípulos. Quer dizer, transformando a criação em veículo de prazer, de promoção, de saúde, da felicidade humana. Do Deus cozinheiro. Que coisa maravilhosa. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado entre os mortos. A vida cristã está inteira aqui nessa narrativa. Isso aqui é o nosso dia a dia. Esse é o cotidiano do crente. Essa passagem, veja, eu estou indo agora para Israel. Então vou correr o país de norte a sul. Vamos visitar campos de refugiados, vamos visitar os kibbutz que foram alvo dos atentados terroristas, essa coisa toda. É uma missão. Às vezes tem as manifestações, ou um trabalho evangelístico, um congresso. Só que essa passagem, ela projeta a luz não sobre esses grandes acontecimentos da vida, mas sobre o nosso cotidiano. Vamos pescar, mostrando como que a graça de Deus se miscui em tudo, e que nós não devemos tomar nada como coisa de só menos importância. Está entendendo o ponto? Então, a gente costuma pensar nessas grandes obras, na graça de Deus, no poder de Deus, se manifestando nos nossos atos heróicos, de nós então levando o reino de Deus adiante, pregando o evangelho, lutando pela justiça. Mas aqui é o dia a dia. É a graça que está por trás do convite para ir para pescar, é a graça que transforma assim, Deus em cozinheiro, é o pão feito por Cristo para ser ingerido por você com ações de graças, e assim, portanto, algo, eu não quero ficar de pieguice aqui não, eu estou certo que eu não estou de pieguice. é alguma coisa que traz beleza para tudo na vida. Tudo é santo, tudo é especial, tudo é sagrado, tudo revela o amor de Deus. E então tudo deve vir acompanhado de culto, de oração, de ações de graças, de louvor. Essa é a vida. Eu me lembro, não sei se o Pedro, meu filho, viveu isso. Eu me converti na época do auge do da minha vida de surfista, né, de pegador de onda. Eu me lembro a alegria de estar sentado na prancha, pegar água e poder dizer, agora eu sei que tu tens um Criador. E ver as ondas sendo confeccionadas por Deus para mim, eu acreditava nisso e acredito. E assim, isso você pode aplicar à totalidade da sua vida. Essa passagem nos permite fazê-lo. Porque Jesus ressuscitou, venceu a morte. Agora pare para pensar no que nos aguarda do outro lado. Quando essa presente ordem passar. E nós habitarmos para sempre no reino celestial. Naquela cidade que não precisará da luz do sol. Para ser iluminada. Porque a glória de Deus a tudo e a todos iluminará. É isso. Sabe? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Eu vou pedir para o meu filho Pedro vir aqui orar. Eu vou pedir que o Pedro e o Alex conduzam o final. Alex, o seu louvor está tão bom que eu tenho pensado em você cantar um pouquinho mais, se for possível, né? Está muito bom. E eu estou aqui agora, eu vou confessar um pecado para vocês. Zero saudade de bateria. Zero. Porque é tão difícil. Não que eu não goste de bateria, mas é tão difícil você ver um sujeito acertar na bateria. Se tiver que botar bateria aqui, põe, mas tem que ser um cara bom. Se não é uma bateção de prata, é uma barulhada terrível.
E o Fábio é maravilhoso.
Ah, o Fábio é maravilhoso. A percussão é maravilhosa. Então vou pedir para o Pedro orar. O Alex impetrar a benção, o Pedro também vai dar os avisos. Olha, meu filho, eu quero lhe dizer o seguinte. O orgulho de você ter um filho que anda nos passos que eu trilhei. Que enxerga sobre os ombros que eu enxergo também. Então, nós temos muita afinidade teológica. Ele lê todos os autores que eu li, sabe? Desde bem antes da idade que ele tem, né? Lá com meus 20 e poucos anos, e eu não me arrependo de seguir essa tradição. Então, Pedro é a pessoa que vai ficar aqui com a mão na massa, junto com outros que já estão, cujos dons estão se manifestando. Queridíssimo Manuel Ricardo, o nosso querido Emerson, Alex e outros. Agora, eu espero que o Pedro ele faça esse papel do pastor, daquele que está ali envolvido e tal, porque eu também, eu já sinto assim, que eu tenho que me dedicar mais à pregação, estou meio, muitos anos, né, 41 anos, sendo 35 de ministério, então tem coisas que eu gostaria que outros fizessem, a fim de eu me dedicar ao principal, sabe? Então, filho muito querido, muito amado, eu vou pedir que ele ore, tá bom? E vou passar o restante do culto para vocês, que eu tenho que correr agora para terminar essa gravação, para apostar, para poder honrar o compromisso que eu assumi para hoje à tarde, tá bom? Conto com a boa vontade de todos. Então, nós vamos orar agora. Nós vamos fazer uma oração diferente. Nós vamos pedir o seguinte: Senhor, ajude-nos a identificar a sua graça na vida. Ajude-nos. Eu vou usar uma palavra que não é do nosso cotidiano, e o português castiço permite que ela seja usada. Eu não sei, a palavra que está me vindo é embasbacamento. Você fica embasbacado. Você olhar para a vida. O Sócrates, o famoso pensador grego, dizia o seguinte: a filosofia nasce do espanto. Você jamais será um bom pensador se a vida não o chocar, se a vida não perturbar. Se você toma tudo como líquido e certo, você jamais será um grande pensador. Mas se a vida o espanta, se você problematiza as coisas, você é um ótimo pensador. Agora, o cristianismo acrescenta esse elemento de encanto. Por você ver o amor de Deus em tudo. Olha lá. Jesus fritando peixe. Isso abre um mundo para a gente. Abre um mundo de ver a graça presente em todos os lugares. Em tudo que ele nos proporciona. Em todas as bênçãos recebidas, ele dizendo, eu amo você. É isso. Olha, você me permita dizer, isso pode acontecer até com você na cama, com o amor da sua vida nos braços. E você dizendo, não precisa gastar muito tempo também falando não, porque aí você está, sabe, mas você está livre para dizer, obrigado, Senhor, pronto, e aí volta lá para o seu momento de extrema alegria, tá bom?